Bom dia, Daniel. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Cacique. Muito obrigado pelo espaço e pela oportunidade de falarmos dessas propostas.
Com relação, vereador, o que motivou essa apresentação da proposta de implantação da telemedicina aqui em Lagoa Vermelha nesse momento?
Se me permite, Daniel, eu vou contar rapidamente uma experiência pessoal que tive com telemedicina. Há algum tempo eu adquiri uma espécie de um plano de saúde, né? E achei muito interessante porque é muito prático esse processo. A gente consulta sem sair de casa, com o telefone na mão, ele funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, por ser muito barato e por perceber que outros municípios também adotaram na rede pública, através do SUS, esse tipo de programa, eu imaginei que já era a hora de Lagoa Vermelha iniciar nesse procedimento também. É claro que isso não substitui integralmente a medicina tradicional, mas para aqueles casos de menor gravidade, que muitas vezes acabam provocando filas, congestionamento de serviço no hospital, nos postos de saúde, e também para aquele momento de última hora, que a pessoa não se sentiu bem, está com uma dor de cabeça muito forte, uma dor de garganta. Enfim, ele é um programa completo, que além da consulta, ele pode gerar um atestado médico, gerar uma receita, uma prescrição. E, inclusive, existem áreas de especialidade. Eu, por exemplo, sou diabético, consulto frequentemente com endócrino, que faz as orientações e que eventualmente prescreve alguma medicação. Então, para esses casos que são menos graves e que dependem daqui a pouco de um acompanhamento um pouco mais frequente, mas que não necessita a presença física, isso poderia ser um grande avanço e diminuir as filas de diversas especialidades e também as filas nos nossos postos de saúde. Proposta simples, barata, já regulamentada no Brasil e sendo implementada em vários municípios.
E aqui em Lagoa Vermelha, quando o senhor acabou fazendo essa indicação, qual que foi, o que o pessoal acabou trazendo para ti como resposta?
Nós ainda não temos uma resposta da Prefeitura. Dentro da Câmara, o projeto foi bem acolhido, a proposta, a sugestão foi bem acolhida, como normalmente são os pedidos de indicação. O que ocorre? O que eu, como um político e professor, eu observo? A tendência no momento, né, é algo que vem acontecendo em outros municípios, isso é barato, portanto também gera uma economia considerável para o município. Do ponto de vista do cidadão, uma comodidade de poder consultar sem sair de casa, consultar por especialidades que em alguns momentos os cidadãos acabam esperando por vários meses, isso quando não extrapolam anos, pela consulta ou encaminhamento para alguns outros profissionais. Então tudo isso vem a somar. Ainda mais considerando que nós temos alguém da área da saúde hoje gerindo o município. Então, acredito que seja uma questão de tempo para que essa proposta seja implementada.
Na prática, como funcionaria esse programa municipal de telemedicina nas UBSs? E quais os serviços a população poderia acessar?
Eu vejo hoje como duas formas de implementação. Uma delas é de prestar o atendimento na própria UBS, no próprio posto de saúde, com assessoramento, por exemplo, de enfermeiros ou de técnicos, é uma possibilidade. E a outra possibilidade é, mediante um credenciamento prévio, a população poder acessar nas suas casas, né? Então, vai depender de como o município prefere gestar esse processo e também de como o cidadão se adapta a ele. Não significa que necessariamente, num primeiro momento, o município deva implementar com especialidades, por exemplo. Mas pode iniciar um teste, pilotos, e tenho certeza que vai aperfeiçoando o programa.
O senhor acredita que, tendo instalado essa telemedicina no nosso município, reduziria o número drástico que temos de filas e que voltam a ter sendo registrados em Lagoa Vermelha?
Tenho certeza que haveria uma redução significativa. Primeiro, porque uma grande parte das consultas que são agendadas e que hoje não há o comparecimento ocorre justamente por causa de casos semelhantes a esses que eu citei. A pessoa se sente momentaneamente mal, uma dor de cabeça forte, uma dor de garganta, alguma coisa momentânea, que daqui a pouco você vai agendar uma consulta e não consegue para aquele ou para o próximo dia, a pessoa acaba melhorando, tomando uma medicação por conta, alguma coisa nesse sentido. Então, uma série de consultas e de exames acabam sendo não realizados em nosso município. Talvez esse processo possa afetar de forma positivamente justamente esses casos. Sem falar que, para uma boa parte de especialidades, como pediatra, endocrinologista, geriatra, que é necessário fazer um acompanhamento, por exemplo, para substituição de receitas, para prescrição de receitas de medicamento contínuo, tudo isso poderia ser resolvido através da telemedicina.
O senhor, antes de apresentar essa indicação, com certeza fez uma busca. Se tem, vereador Ranieri, algum tipo de custo, que custo seria esse para a instalação dessa telemedicina?
Eu não sei qual seria o custo para uma rede municipal fazer a implementação. Eu posso te dar o meu exemplo prático. Eu pago em torno de R$40 um plano de saúde de telemedicina. Quer dizer, é absurdamente barato, mediante todos os benefícios que a gente tem. Eu imagino que o município faria um convênio com uma dessas redes grandes, a própria Unimed já tem essa modalidade de atendimento, e tantas outras que são conhecidas aqui na nossa região também ofertam essa modalidade de atendimento, e observe que são redes privadas, então talvez existam propostas ou programas específicos para os municípios na área da saúde. Haja visto que esse já é um grande mercado, quer dizer, muitos municípios vêm adotando essa prática.
Como é uma indicação, aguarde-se aí a apreciação da administração e daqui um pouco levar adiante.
Sim. Veja só, Daniel, o processo é diferente do projeto de lei, onde a Câmara discute, há toda uma série de situações para culminar com a criação de um projeto de lei que há a obrigatoriedade do seu cumprimento. A indicação ela é acolhida ou não pelo prefeito ou pelo executivo, né? Eles fazem análise, vem a viabilidade técnica, orçamentária, se tem dinheiro, se é o momento, se há o interesse ou não, e o prefeito implementa se desejar, se quiser. Como eu vou mais uma vez reforçar, esta é uma tendência, a gente observa acontecendo em outros locais e não tem por que Lagoa Vermelha, que tem um prefeito que foi eleito com uma aprovação em cima de um trabalho realizado na saúde, que não implemente essa mudança, que eu vejo como um acessório. Na verdade, vem algo para reforçar o sistema de saúde que já está aí posto, não para modificar nada, na verdade, para facilitar a vida do cidadão.
Uma válvula de escape.
Exatamente, um processo alternativo e paralelo ao que já existe hoje.
Uma outra indicação também da sua parte, vereador, diz respeito à possibilidade de implementação das scooter elétricas, principalmente também ligado à área da saúde, para os agentes de saúde que percorrem bairros todos os dias.
Isso, Daniel, para os agentes de saúde e agentes de combate a endemias, aqueles que passam de casa em casa verificando a questão sanitária, a questão lá se tem mosquitinho da dengue na água, enfim. Essa também é uma proposta que é relativamente barata, especialmente se considerarmos que ela pode provocar uma celeridade no processo de visitas. Quer dizer, além de valorizar o agente de endemias, o agente de saúde que está na rua todo dia, caminhando sob sol, sob a chuva, além de valorizar esse profissional, a gente consegue ampliar o atendimento porque ele consegue se deslocar mais longe.
Visitar mais residências, né, em um curto período.
Exatamente, é essa a síntese da proposta. Então, é algo que tem baixa manutenção, um valor aquisitivo muito baixo, já está se tornando uma tendência também no município, as pessoas, né, inclusive menores de idade, muita gente já com essas scooters e bicicletas elétricas, enfim, cada uma tem um preço e uma finalidade diferente. E o município também pode adotar, encontrando inclusive linhas de financiamento para essa atividade. Já existem linhas de financiamento nesse sentido, porque ela também é uma proposta do ponto de vista ambiental muito saudável, né? Então, seria mais uma vez para a gente pensar numa forma de contribuir com a valorização do profissional e ampliar o número de atendimentos. Lembrando, né, que alguns bairros, inclusive, hoje estão descobertos com esse atendimento de agentes de saúde e de combate a endemias. Então, o município precisa de mais profissionais e de valorizar aqueles que já estão.
E, de uma certa maneira, acaba, né, trazendo essa comodidade para esses profissionais, sendo eles valorizados ainda mais e poder, de uma certa maneira, contribuir ainda mais com a qualidade do serviço deles.
Sem dúvida, quer dizer, todo mundo ganha, a população ganha e o profissional ganha.
Com relação, vereador, também à última sessão realizada nesta segunda-feira. Algum trabalho específico, alguma situação que o senhor queira destacar?
Sim, Daniel, temos uma excelente notícia, na verdade. Um projeto da autoria do vereador Ariovaldo e meu, da bancada do PDT, foi aprovado nessa última semana e diz respeito aos serviços prestados pela Corsan. Nós apresentamos já há algum tempo 3 projetos de lei e esse foi o primeiro que tramitou pela casa e foi aprovado por unanimidade. Então, agradeço a todos os colegas que se somaram a essa essa causa, e ele basicamente diz o seguinte, que cada vez que a Corsã Egeia realizar uma cobrança indevida para o cidadão, ela terá que devolver essa cobrança, esse valor em dobro. Quer dizer, cobrou errado, vai devolver o dobro daquilo que cobrou.
Assim que tornou-se público essa informação, vereador Ranieri, muito se questionou quem fiscalizará essa ação da Corsã Egeia. Quem vai dizer que a Corsã cobrou errado, certo ou errado?
Uma das prerrogativas dessa mesma legislação é criar dentro da própria fatura, de forma transparente, os dados que o município possa observar o que está sendo cobrado. Hoje ela é um tanto quanto abstrata, tem ali uma taxa de serviços básicos e um valor, né? O que vai ter que constar naquela fatura? Além dos metros de consumo de água, quais são as taxas que estão sendo cobradas, quais são os impostos, enfim, a fatura precisa vir discriminada. Nessa discriminação fica mais fácil do consumidor entender o que é que está sendo cobrado. Inclusive, o próprio consumidor vai poder fazer uma aferição da cobrança a partir do relógio, fazendo uma comparação da fatura, do valor registrado na fatura com o seu próprio relógio. Então, aqui vai mais uma dica para a população que tem acontecido com uma certa frequência. Medições equivocadas por parte da EGEA Corsã, que é quando o medidor vai lá e registra um número diferente daquele que está no relógio. E que, casualmente, normalmente é muito a mais, né? Nunca é para baixo, sempre para cima daquilo que é constatado como cobrança. Dei como exemplo, na noite de ontem, um fato que aconteceu com um cidadão que é um servidor da Câmara de Vereadores. Colocou que nos últimos 3 meses isso aconteceu. O registro do valor da fatura era sempre superior ao do consumo. Nas 3 vezes que foi até a EGEA fazer a reclamação, houve abatimento da sua conta de água. Nesse caso, além do abatimento, ele teria sido indenizado com o dobro daquilo que lhe foi cobrado nas 3 vezes que aconteceu. Além disso, Daniel, existem já órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, que já atua nesse sentido, e a gente vai trabalhar junto com os outros 2 projetos de lei que estão tramitando a casa, a questão da fiscalização. A quem compete fiscalizar o serviço da água no nosso município? O dono da água. Quem é o dono da água? O município. Portanto, o Poder Executivo, quando assinou o contrato de delegação autorizando a EGEA Corsã a fazer a exploração da água, ele não se abstém de fazer a fiscalização. Tanto que, hoje de manhã, eu ouvi aqui na Rádio Cacique que haverá, ou melhor dizendo, que houve um encontro do Poder Executivo com representantes da EGEA para poderem ajustar algumas coisas que estão previstas no contrato e que não estão sendo realizadas, cumpridas. Então, por outro lado, também haverá um endurecimento por parte dos vereadores da Câmara para com o Executivo, para que cumpra suas obrigações, e em paralelo estamos trabalhando com outros órgãos. Ministério Público, já encaminhamos para lá, inclusive, a entrevista concedida aqui nessa rádio pelo coordenador aqui da nossa Corsã de Lagoa Vermelha, abre parênteses, ridícula, afirmações assim que beiram, bom, eu não vou me estender assim, mas não me sinto...
Totalmente sem nexo.
Não me sinto bem ouvindo as justificativas que foram colocadas. Não me sinto bem porque não sou tolo e a população também não o é. A água que foi servida na última semana, ela não é considerável potável nem aqui, nem em lugar nenhum, e duvido que encontre um técnico que assine um laudo dizendo que era potável. Mas, de qualquer forma, a gente vai atuar junto com essas outras legislações que já foram propostas, também já na casa uma sugestão, acredito que do vereador Clacir, para criarmos uma comissão de enfrentamento, quer dizer, uma comissão especial nesse sentido, e a Câmara não vai se furtar, a nossa bancada não irá se furtar a sua responsabilidade no que diz respeito a essa questão da água, que envolve sim responsabilidades do município, e a Câmara como órgão fiscalizador do município fará as devidas cobranças.
Perfeito, sempre bom conversar contigo, um excelente dia.
Mais uma vez quero agradecer ao vereador Ariovaldo, porque esse projeto em específico saiu de uma sugestão dele e foi aprimorada dentro da nossa bancada. Muito obrigado.
Tá aí, ouvintes, conversamos com o vereador Ranieri Bosa, do PDT, trazendo algumas informações importantes referentes às últimas sessões da Câmara.